Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Concluído o plenário, podemos finalmente dar início a esta reunião. Uma reunião que, como consta da ordem de trabalho distribuída a todas as senhoras e senhores deputados, consiste na audição da Associação de Médicos Prestadores de Serviço, e cuja disponibilidade muito agradeço, e também este tempo de espera necessário, atendendo a que esta audição foi marcada precisamente com a contingência da hora de encerramento do plenário, que acaba de suceder. E, portanto, tenho o gosto de cumprimentar a presença do Dr. Nuno Figueiredo e Sousa, Presidente da Associação de Médicos Prestadores de Serviços em Constituição, Hélder Fernando Matos Rodrigues, membro da direção também, Tiago Nuno Pires de Carvalho Oliveira e Silva, advogado da Associação, e Bárbara Silva Almeida, assessora da Presidência da Associação de Médicos Prestadores de Serviços. A todos cumprimento e agradeço a disponibilidade. Como referi, esta audição surge na sequência da aprovação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, portanto, razão pela qual irei dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, que goza da prerrogativa de, durante 5 minutos, colocar as suas questões. A Associação teria a amabilidade, depois de selecionar quem responderá, tendo a expectativa de que se possa conter nos 5 minutos também correspondentes, na certeza que depois irei dar a palavra aos demais grupos parlamentares por ordem de crescente representatividade parlamentar, e devolverei a palavra, dispondo do somatório tempo dos tempos gastos na formação das questões, portanto, antecipo que alguma resposta que tenha ficado por dar na interpelação do Sr. Deputado Paulo Moacho possa ser acomodada nesse tempo mais lato da resposta, e depois ainda uma segunda ronda, essa muito sintética para cada grupo parlamentar, apenas 1 minuto de qualquer esclarecimento complementar, e de igual modo a Associação disporá do tempo correspondente à somatória dos tempos gastos na formação dessas questões. Sem mais delongas, reiterando a todos os meus cumprimentos, Sr. Deputado Paulo Moacho, palavra é sua, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento também os representantes da Associação de Médicos Prestadores de Serviço. O Grupo Parlamentar do LIVRE requereu esta audição na sequência da publicação do Decreto-Lei 115/2026, de 16 de junho, que regula a atividade dos médicos prestadores de serviço no SNS. O LIVRE tem sempre defendido, e continuamos a defender, a necessidade de regulamentar o regime de trabalho à tarefa no SNS. Consideramos que soluções temporárias e precariedade não podem ser uma resposta estrutural às necessidades do SNS, nem para os profissionais, nem para os utentes. E é precisamente porque esta regulamentação é importante que consideramos que é importante que ela seja bem feita, e isso, do nosso ponto de vista, exige ouvir os profissionais que são diretamente afetados pela mesma. E aquilo que nos parece em todo este processo, e este processo já é um processo que dura há alguns meses, é que, como de costume, isso não foi o caso nesta situação. Temos visto várias críticas feitas pelos sindicatos, pelas ordens profissionais e também as críticas da Associação de Médicos Prestadores de Serviço. Há questões concretas que têm sido levantadas e que este diploma ainda não resolve, e que também merecem serem aqui analisadas: a questão da regulamentação do valor dos honorários, da cobertura dos turnos críticos, da articulação entre os profissionais nas urgências. E, para além disso, a Associação de Médicos Prestadores de Serviço tem vindo também a alertar para riscos de perturbação dos serviços, uma vez que os médicos prestadores de serviço asseguram hoje uma parte significativa das escalas, em particular nas regiões com maior escassez de recursos humanos. E, portanto, uma transição para um novo regime implica necessariamente que haja esse diálogo com os profissionais, senão, naturalmente, que pode comprometer a continuidade dos serviços. Como prioridade, entendemos que deve haver uma valorização das carreiras do SNS, e parece-nos que, até na sequência daquilo que foram as palavras da FNAM relativamente a esta regulamentação, ela está sobretudo a combater sintomas, não está a resolver a causa dos problemas. E é por isso que, é relevante escutar aquelas que são as vossas preocupações e a forma como todo este procedimento se tem desenrolado, não só perceber qual é que é a avaliação que fazem, de um ponto de vista mais genérico, relativamente a este decreto de lei, também a perspectiva que a Associação tem sobre a valorização das carreiras do SNS e a capacidade de retenção de profissionais e de médicos no SNS. E depois, de um ponto de vista mais concreto sobre o processo legislativo, perceber o envolvimento da Associação na elaboração deste diploma, como é que se tem processado o diálogo com a tutela. Nós sabemos que houve, enfim, fases bastante conturbadas, mas não só com a tutela, também com a direção executiva do SNS, enfim, e com as próprias ordens e os sindicatos. Quais é que são os pontos que neste decreto de lei consideram que são positivos e que são avanços? E quais é que são os pontos que consideram que podem ser prejudiciais e que vão também de encontro às críticas que têm sido feitas sobre o impacto nas escalas e nos próprios serviços, perceber do ponto de vista da Associação qual é que é o impacto que antecipam que possam existir nas escalas, especificamente nas escalas de urgência, perceber também se têm uma noção de quantos profissionais é que possam estar enquadrados nas incompatibilidades que são previstas neste diploma, se têm também relatos, enfim, dos profissionais e dos associados em reação a este decreto-lei e à sua publicação. E nós sabemos também que, enfim, temos tido no SNS problemas de profissionais que acabam por ir para o privado ou para o estrangeiro, e esses números têm estado a aumentar, e também quais é que consideram que devem ser as medidas prioritárias a implementar para se conseguir a retenção desses profissionais no SNS, a sua integração no SNS, que do nosso ponto de vista deveria ser o grande objetivo, era nós conseguirmos e o SNS conseguir reter estes profissionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. A palavra, então, presumo ao Dr. Nuno Figueiredo e Sousa, certo? Doutor, a palavra é sua, então.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, que muito nos honra. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vou começar por fazer um ponto prévio para enquadrar a nossa declaração e a nossa vinda aqui, começando por agradecer o convite desta comissão para estarmos aqui presentes hoje. Os motivos desta presença prendem-se com três questões essenciais, relativas ao Decreto-Lei nº 115/2026, de 16 de junho, que entrará em vigor brevemente, e algumas questões acessórias a que regressaremos na parte final. Em primeiro lugar, o artigo 5º do referido Decreto-Lei estabelece ser incompatível com o regime de contratação de médicos em prestação de serviço por parte do SNS a condição de um médico, dois pontos, ter cessado por sua iniciativa nos dois últimos anos no Serviço Nacional de Saúde, ter omitido a apresentação de candidatura ou celebração de contrato de trabalho no SNS localizados até 60 km/h, se encontrar dispensado da prestação de serviço de urgência, se tiver declarado indisponibilidade para a realização de trabalho suplementar. Em nossa opinião, esta norma do referido artigo 5º viola o disposto no artigo 165, número 1, alínea B da Constituição da República Portuguesa, com referência ao número 1 do seu artigo 47. O número 1 do artigo 47 da Constituição da República consagra a liberdade de profissão, abarcando explicitamente não só a liberdade de escolha, mas também a liberdade do exercício da mesma. Com efeito, e citando Rogério Soares, entre nós fez trilha a opinião, hoje aparentemente inabalável, de que não pode estabelecer-se uma distinção cortante entre escolha e exercício da profissão. A escolha toca à questão de se uma profissão é assumida, continuada ou abandonada. O exercício refere-se à questão de como realizamos a profissão. E assim se chega à afirmação do direito à profissão como um direito fundamental, unitário, cujos elementos são a escolha, a admissão, a assunção e aperfeiçoamento, como também, e não menos importante, o abandono da profissão. De qualquer forma, a afirmação da liberdade de profissão não impede que o exercício da atividade em questão seja subordinado ao preenchimento de determinados requisitos, em especial daqueles que se prendem com a necessária e suficiente preparação, como aliás indica o próprio número 1 do artigo 47º da Lei Fundamental, na parte em que ressalva as restrições legais impostas pelo interesse coletivo ou inerentes à sua própria capacidade. É assim legítimo, pelo menos em abstrato, que o Estado, através do órgão próprio, limite, em função de interesse coletivo e obedecendo às regras próprias para o efeito, a liberdade dos médicos escolherem o seu género de trabalho. No entanto, neste contexto, a liberdade de escolha de profissão está sob reserva de lei restritiva. É um dos casos expressamente previstos de restrições legais, direitos, liberdades e garantias. É, no entanto, certo que, na densificação daquela cláusula restritiva do número 1 do artigo 47º, o legislador dispõe de uma ampla margem de conformação, desde que observado o princípio da proporcionalidade, salvaguardando-se sempre o núcleo do direito fundamental, não estando vedada a criação dos regimes jurídicos condicionantes de uma profissão, o mesmo valendo a introdução de soluções sucessivamente mais exigentes. Nesse sentido, vai a abundante e sólida jurisprudência do Tribunal Constitucional, como assinalam os acordos número 474/89, 347/92, 672/96, 355/2005 e 319/2018. O dispositivo legal acima referido claramente limita o âmbito pessoal do exercício profissional da atividade médica, restringindo a liberdade de quem não satisfaça aos requisitos classificado pela norma como incompatibilidade. Motivo pelo qual só poderia esta limitação ao direito fundamental ao trabalho ser aprovada em lei por esta Assembleia da República nos termos do artigo 165, número 1, alínea B, ou pelo Governo, por decreto-lei autorizado, nos termos do artigo 198, número 1, alínea B, ambos da Constituição, o que efetivamente não aconteceu. De igual forma, a mesma inconstitucionalidade orgânica padece o artigo 6º do citado decreto-lei, ao expandir a incompatibilidade do artigo 5º às sociedades para as quais os médicos trabalham. Está a limitar, aqui por via indireta, o mesmo direito fundamental ao trabalho, o que só poderia acontecer, em nossa opinião, com a validação desta Assembleia. Em relação à norma transitória, chamamos atenção ao número 2 do artigo 16º, que estabelece que, aos médicos que tenham cessado o vínculo com o SNS, antes de entrada em vigor do presente decreto-lei, apresenta-se a limitação prevista na alínea A do número 1 do artigo 5º por um período de um ano contando da respectiva desvinculação. Mas como poderia um médico, antes da entrada em vigor do decreto-lei, muito antes sequer da sua aprovação, adivinhar as consequências para o seu direito fundamental ao trabalho da sua legítima opção por sair, por sua iniciativa do SNS? Esta norma, ao criar uma restrição de direitos, liberdades e garantias com efeito retroativo, choca de frente, em nossa opinião, com o artigo 18º, número 3 da Constituição. Em relação à apreciação da constitucionalidade desta norma, a mesma não pode ser requerida diretamente por cidadãos ou por associações de cidadãos. Nos termos do artigo 281, a única forma que seria por requerimento ao provedor de justiça. Ora bem, como sabem, desde junho de 2025 é uma figura a quem não se pode recorrer por inexistência. A única solução que nos resta, e disto dependemos em absoluto de vossas excelências, é que 23 deputados o requeiram nos termos do artigo 281, número 2, alínea F da Constituição. Chegando agora às questões acessórias, que não sendo inconstitucionais merecem, no entanto, uma chamada de atenção a esta Comissão para que possa, se assim entender, melhorar a parte não inconstitucional da legislação ora em vigor. Foi ouvido em diversos órgãos de comunicação social que esta associação em Constituição estava ao serviço das grandes empresas prestadoras de serviços. Isto não é verdade. A maioria dos médicos prestadores de serviços trabalha como prestador de serviços em nome individual ou em sociedades por cotas unipessoais. São trabalhadores individuais que não estão ao serviço de ninguém, senão deles próprios e todos os doentes que eles tratam. O legislador deveria, em nossa opinião, refletir se não evitaria os custos associados a esses grandes grupos económicos, limitando a 3 ou 4 o número de médicos prestadores de serviço que pudessem exercer em cada sociedade comercial que assinasse contratos com o SNS. Pagaria muito menos o Estado, ganhariam o mesmo os médicos, o serviço não perderia qualquer qualidade servindo e, o que é mais importante para todos, muito melhor para os utentes. Merece reflexão também se não deveria ser estabelecido expressamente a possibilidade de criação de cooperativas de médicos prestadores de serviço para as quais só pudessem prestar serviços ao SNS como médicos cooperadores. Ao nada fazer em relação a este decreto-lei, estaremos a prolongar o que ontem começou e a empurrar todos os médicos que por algum motivo deixem o SNS para a imigração, e já cada vez recebo mais mensagens para esse efeito, para os grupos privados, que vão para as televisões dizer que os tarefeiros somos muito maus e eu gostava de saber qual é a percentagem de médicos prestadores de serviço que têm nos quadros, que são a maioria, e está um claro crescimento por todo o país, que esses sim recorrem à prestação de serviços como regra geral. Concluo assim, reiterando a nossa total abertura para colaborar com esta comissão. Muito obrigado a todos e desculpem o tempo.
Muito obrigado, Soutor. O Soutor tomou a opção de não responder diretamente às questões do Sr. Deputado Paulo Moaes, mas, portanto, agradecia que, uma vez que vai, lhe devolverei a palavra no final das questões de todos os senhores deputados, que pudesse, obviamente, regressar às questões do Grupo Parlamentar, que ainda por cima é responsável direto pelo convite dirigido a vossas excelências. Como eu referi, então, por ordem da crescente representatividade, teria a mobilidade de anotar as questões, porque só lhe darei a palavra depois de todas as questões formuladas por todos os grupos. Sr. Deputada Liliana Fidal, do Grupo Parlamentar do PSD. Faço 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Srs. Representantes da Associação de Médicos Prestadores de Serviços. Quero começar por agradecer a vossa presença nesta nossa comissão. Sabemos que os médicos prestadores de serviços desempenham um papel relevante na nossa resposta ao SNS. Em muitos casos garantem o funcionamento de urgências e de serviços, onde continua a ser difícil atrair e fixar profissionais. Este é o contributo é reconhecido pelo PSD. No entanto, um sistema de saúde não pode depender de forma permanente de um mecanismo pensado para responder a necessidades excepcionais. Foi para responder a esta realidade que o Governo aprovou o Decreto-Lei 115/2026. Importa clarificar o que este diploma não faz. Este diploma não elimina a prestação de serviços, este diploma não desvaloriza quem exerce neste regime. O que faz é diferente, cria regras mais claras, reforça a transparência, responsabiliza todos os intervenientes e garante que este instrumento continua disponível, sempre salvaguardando o interesse público e a sustentabilidade do SNS. Qualquer alteração legislativa desta natureza levanta dúvidas legítimas, importa perceber como será aplicada no terreno. É nesse espírito que encaramos esta audição a Vossas Excelências. Queremos ouvir quem conhece esta realidade todos os dias e queremos perceber as preocupações existentes, queremos compreender que soluções propõem para compatibilizar a flexibilidade que o SNS continua a necessitar com uma gestão mais transparente, mais rigorosa e mais equilibrada dos recursos públicos. É nesse enquadramento que gostaria de colocar-lhe aqui algumas questões. O diploma reafirma que a prestação de serviços deve ter natureza excepcional. Gostaríamos de saber se concordam ou não com este princípio. A minha segunda questão é: este decreto-lei introduz também um novo regime de incompatibilidades com o objetivo de evitar situações de utilização abusiva da prestação de serviços. Reconhecem ou não que existiam práticas que justificavam uma intervenção legislativa nesta matéria e, sendo esse o caso, consideram que as soluções adotadas são proporcionais? E face às reservas que manifestaram relativamente a este diploma, que soluções alternativas propõem para garantir em simultâneo a continuidade da resposta assistencial, a sustentabilidade do SNS e os objetivos de transparência e de controle que o Governo pretende assegurar, para além daqueles que também já mencionou na sua intervenção inicial? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Liliana Fidalgo. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, também até 5 minutos, professor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Representantes da Associação dos Médicos Prestadores de Serviços, quero começar por agradecer a vossa presença nesta comissão. A vossa existência enquanto associação é por si só reveladora de um problema maior. Se hoje o Serviço Nacional de Saúde depende de milhares de horas de prestação de serviços para manter as urgências abertas, isto significa que o Estado falhou no planeamento dos seus recursos humanos durante demasiados anos. Os médicos prestadores de serviços não criaram este problema, como é óbvio. Foram a resposta encontrada por sucessivos governos para evitar o encerramento dos serviços. E é precisamente por isso que olhamos hoje para este decreto-lei número 115 com algumas reservas. Regular esta atividade pode ser necessário. O que não parece aceitável é acreditar que basta alterar as regras para resolver uma dependência estrutural que o próprio Estado criou. O Governo quer, e bem, reduzir o recurso à prestação de serviços. A pergunta é: criou primeiro as condições para o fazer? Hoje continuam a faltar especialistas em várias áreas, continuam a existir urgências asseguradas por tarefeiros, continuam a verificar-se enormes dificuldades na elaboração de escalas e, perante esta realidade, restringir um modelo sem apresentar uma alternativa sólida, que pode significar apenas uma coisa, aumentar a instabilidade dos serviços. Mais preocupante ainda é verificar que um dos aspectos mais relevantes do novo regime e a remuneração continua por definir, remetindo para uma portaria futura, ou seja, legisla-se primeiro e esclarecem-se depois as condições concretas da aplicação. É legítimo perguntar se esta é a melhor forma de dar previsibilidade aos profissionais e estabilidade ao SNS. Gostaria, por isso, de colocar algumas questões. Gostaria de ter uma ideia de quantos médicos representa atualmente a vossa associação e qual é o impacto concreto que estimam para as escalas após a entrada em vigor deste diploma. Existem hospitais onde antecipam dificuldades imediatas? Há médicos que já comunicaram que deixarão de assegurar urgências? Relativamente aos honorários, que redução estimam e em que informação concreta baseiam essa vossa previsão, se é que têm alguma previsão ou alguma informação? Mas permitam colocar-vos uma outra pergunta. Na vossa opinião, este decreto-lei resolve o verdadeiro problema do SNS ou limita-se a regular uma dependência que continuará a existir porque o Estado simplesmente não conseguiu tornar suficientemente atrativa a carreira médica? Porque, sendo assim, estaremos obviamente a legislar sobre consequências e não a enfrentar as causas, como é óbvio. O que me preocupa não é exatamente o debate jurídico sobre modelos de contratação, é encontrar uma urgência aberta quando precisar dela. Isso é que é importante para nós, chega, e isso é que é importante para a população. É essa garantia que deve orientar qualquer reforma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Susana Correia. Até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Queria cumprimentar a Associação Médica de Prestadores de Serviço e, na pessoa do Sr. Presidente Dr. Nuno Figueiredo e Sousa, cumprimentar toda a delegação e todos os membros que compõem esta associação e os médicos prestadores de serviço. Esta audição realiza-se a requerimento do LIVRE, como inicialmente foi possível a explanação, e num momento em que existe uma grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, em particular sobre os serviços de urgência, e numa época também preocupante que aí vem, que é o verão. E sabendo nós que tradicionalmente neste período aumentam os encerramentos ou os acessos alternativos, e sabendo nós também, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve muito recentemente umas jornadas que conseguiu no terreno perceber a importância dos tarefeiros, dos portadores de serviço, não só nos serviços de urgências, mas também no acesso, mesmo nos cuidados de saúde primários e noutras valências, e de algumas ULS até tivemos o testemunho do comprometimento desses recursos nesta prestação de cuidados. De qualquer forma, não podemos negar que é importante termos uma regulação e não permitirmos que haja aqui um desequilíbrio entre a justiça, entre uns profissionais e outros, e a existência ou a falta de regulação coloca aqui em causa algum tipo de comprometimento de uma carreira justa para todos. Importa perceber em que moldes, e daí o vosso contributo aqui hoje é muito importante, e em que princípios entendem que este diploma assenta. E eu fiquei com uma dúvida na intervenção inicial. Se entendem que o diploma pode receber contributos e se os senhores estão disponíveis ou estiveram já envolvidos na construção deste diploma, ou se pesa logo de inconstitucionalidade, então acham que não há aqui caminho a percorrer, e gostava desde logo claramente de perceber a vossa posição sobre isto. E também alertar que é importante nós assegurarmos a utilização responsável dos recursos públicos, ao mesmo tempo que garantimos que não implicamos no agravamento do acesso aos portugueses aos cuidados de saúde. Há aqui 3 ou 4 pontos que nós fomos lendo pelas notícias sobre a questão das incompatibilidades e a questão de tentativa do Ministério ou a boa vontade que apresenta em regular a questão da prestação de serviços significar um afastamento destes profissionais que poderiam ficar no Serviço Nacional de Saúde e, de uma forma errada, estamos a usar uma ferramenta que vai acabar por os afastar, correndo nós o risco de não voltar a tê-los no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a nossa preocupação aqui, e contando com a vossa colaboração e pela experiência, e se estão disponíveis para isso, é se temos um diploma para trabalhar ou se não faz sentido ter por base este diploma, é a primeira pergunta. E depois, em três pontos de incompatibilidades, de possibilidade de fixar os profissionais, o que é que podemos melhorar, porque efetivamente não podemos é manter um estado de coisas em que a injustiça entre os profissionais também provoca, de certa forma, incompatibilidades na própria gestão dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada.
O Sr. Doutor não percebeu a sua questão, portanto... Sim, faça favor.
Sr. Deputado, uma questão. Quando me fala em injustiças, justiças e injustiças entre profissionais, a que se refere concretamente? Muito obrigado.
O que refere é que tem vida pública, e temos feito aqui debate na Assembleia da República com esse tema, da questão da remuneração, de termos recursos humanos, prestadores de serviços, a ganharem mais à hora do que um próprio recurso humano do quadro do Serviço Nacional de Saúde, portanto é nesse sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não, Sr. Deputado Paulo Santos não está. Pronto. Certo, tem as coisas, portanto, não estando mais inscrito mais nenhum grupo parlamentar, eu devolvo então a palavra ao Dr. Nuno Figueiredo e Sousa, dispõe de 15 minutos. Faz favor. Não há mais inscritos, porque a senhora deputada Paula Santos, entretanto, saiu, portanto, dispõe de 15 minutos.
Ouvimos atentamente as vossas questões, as vossas preocupações. E de antemão, começando pelo fim, respondemos à senhora deputada do PS, que, apesar de considerarmos que este decreto-lei é inconstitucional, estamos, como sempre estivemos, abertos para o diálogo, para o melhoramento do mesmo e para a melhoria das condições do Serviço Nacional de Saúde no seu todo. Voltando ao início e pedindo desculpa ao senhor deputado Paulo pela minha introdução, que achei que seria pertinente, a regulamentação dos honorários será feita por uma putativa portaria, que não sabe quando é que vai sair, que não sabe em que valor será, nem nunca fomos ouvidos para esse efeito, nem ativa, nem passivamente, apesar da primeira reunião do Ministério, que tivemos no Ministério da Saúde, ter sido feita um bocado pela pressão mediática de uma eventual paralisação às urgências, que nunca foi nossa ideia realizá-la, foi conversa que saiu e assim ficou. Portanto, não faço ideia o que é que daí pode advir. É importante, sim, uma coisa que focou, que foi os horários críticos e os feriados, fins de semana, datas festivas. Nós já procuramos em alguns sítios, em algumas subs, principalmente mais no norte do país, criar contratos e escalas de maior duração, que deem garantias aos conselhos de administração que todas essas datas ficam cobertas. Devia haver uma interligação maior entre conselhos de administração, Ministério e prestadores de serviço, para que fosse criado um mecanismo de garantia para as duas partes, não é? Porque não há certezas de contratos que de um ano que lhes permitam projetar aos conselhos de administração mais do que 12 meses, a nós não nos dão garantias de futuro e, portanto, isso cria estas situações de alerta e de alarme quando chega o verão, que anda tudo a itia, porque podem faltar médicos em muito lado. Quando falava da escassez de recursos, nós ontem, em reunião, soubemos o seguinte. Em Viseu há um serviço de oncologia que está garantido por dois especialistas da área e o resto são todos prestadores de serviço. Na Guarda, o serviço de oncologia está garantido a 100% por prestadores de serviço. Portanto, não é só as urgências que estão aqui em causa, não é? É muito mais do que isso. Queremos, e o desejo que temos, é que sejam estudadas todas as possibilidades de forma mais equilibrada e não como este decreto-lei, que apesar de... que diz a senhora deputada do PSD, não quer eliminar os prestadores de serviço, mas estamos a resolver o problema à montante e não a jusante. Ou seja, vai continuar a haver necessidades, mas vai haver menos prestadores de serviço por causa destas incompatibilidades. Portanto, vamos chocar aqui num espaço que não vai dar resolução ao problema. A resolução aqui é muito simples. É valorizar a carreira médica e eu entendo qual é o intuito deste decreto-lei e qual é o intuito do Governo, que é louvável, em querer garantir mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, com contratos especialistas, de forma a que a saúde da população em Portugal, porque não é só a população portuguesa, tivemos um aumento de 2 milhões de utentes nos últimos anos no Serviço Nacional de Saúde. Hoje em dia vêm muitos estrangeiros de propósito para ser atendidos em Portugal. No outro dia posso-lhe citar um exemplo, que no Santo António entrou um senhor com um problema oncológico, que já não me lembro propriamente o que era, mas vinha descompensado, vinha com uma dispneia e dava laranja. E trazia uma carta do médico de Angola. O senhor aterrou no aeroporto de Francisco Sá Carneiro e foi direto para o hospital, com uma carta do médico de Angola a dizer o paciente não quer ser tratado em Angola, vai para Portugal para requerer tratamento. E como o senhor estava descompensado, teve que ser atendido numa urgência. E como este, outros casos, mas este falo porque especialmente viviu e estava lá quando isso aconteceu. Portanto, é isso. Nós estamos a tratar sintomas. Nós estamos a tratar sintomas e não estamos propriamente a tratar o problema. Porque, e a propósito, toda há bocado, vendo essa vossa troca de palavras, nós aceitamos toda a gente e recebemos toda a gente de braços abertos, mas é importante reconhecer que vem mais gente. E estão cá. Portanto, e os que não estão cá vêm de propósito para o efeito e tudo bem, nós somos melhores que os outros, ainda bem, viva Portugal por isso. Não é? Agora, estamos a tratar é o problema, não estamos a tratar... Sim, somos os portugueses, mas tudo bem, mas estamos inseridos na União Europeia e temos muita gente da União Europeia a viver para cá também. Não é? Estamos no espaço Schengen, não é? Portanto, só por aí já temos mais gente. Não é uma questão de serem imigrantes, nós aqui não olhamos a utentes e a pessoas cujas vidas precisam de ser salvas. Não é? Como qualquer um de nós, se for de férias ou decidir emigrar ou passar umas férias com a família no Canadá, gostaríamos de ser atendidos. Posto isto... E pagamos, mas eles também pagam. Eles também pagam por ser atendidos, mas os valores não são os dispares. Portanto, e voltando ao tema do...
Senhoras deputadas e senhores deputados, senhoras... Agora a senhora deputada Sara Correia foi a última a intervir. Senhores deputados, os senhores deputados estão, adjetivaria eu, infelizmente habituados a sucessivas interrupções, mas as pessoas que nós convidamos são obviamente perturbadas. Senhora deputada, pronto, muito obrigado. Oh, senhora deputada, a senhora deputada não sugeriu nada porque está sem microfone, eu não ouvi, eu só interrompi para que permitam continuar. Pronto. Senhoras e senhores deputados, nós fazemos perguntas. Eu não vou dar a palavra a mais ninguém, só pedi para interromperem o diálogo que estava a ocorrer, porque, obviamente, está a entidade que nós convidamos a prestar esclarecimentos. Muito obrigado. Doutor.
Portanto, voltávamos que estávamos a tratar de um problema. As nossas propostas para a resolução desta questão, trata-se pela valorização da carreira médica, que é essencial. E eu dizia que era louvável o intuito do Governo na ideia que teve na formação do decreto-lei. A felicidade é que não foi assim tão grande a execução do mesmo. Porque para valorizar e para desmotivar uma pessoa a fazer prestação de serviços, não é limitando-lhe a sua capacidade, não é limitando a sua liberdade de escolha de profissão. será assim que atraí-lo para continuar na especialidade, para desenvolver o seu trajeto académico e profissional que é suposto, não é? Quer dizer, portanto, estar a pagar mais ou menos a prestador de serviço é irrelevante, quando, até porque em última análise, e por isso concordo que devia ser regrado a prestação de serviços, podíamos acabar com o Serviço Nacional de Saúde dependente de indiferenciados, porque a lei permite-nos que começamos a exercer após o ano comum, a exercer não, a ter cédula profissional e passar receitas após o ano comum, e podíamos criar aqui um esquema de médicos indiferenciados, que não é o que nós queremos da associação. Alguém me perguntou, e peço desculpa por me perder, se nós queríamos ser integrados, e sim, esse é o nosso objetivo, mas este decreto-lei também não fala de integração. Não há uma proposta, não há uma portaria, não há uma conversa que fale de integração. Houve muitas, muitas boas ideias, houve muitos discursos na Ordem, no Ministério, mas que não efetivaram em coisíssima nenhuma. Estamos só a fechar a torneira daquilo que pode ser a prestação de serviços, o que em última análise pode dar backfire à questão do gasto. Porque nós estamos aqui a discutir uma coisa que é assim, estamos a discutir 5% do orçamento de recursos humanos da saúde, 5%. Isto parecem contas de merceário de antigamente, porque querem cortar ao valor pago aos prestadores de serviço, querem reduzir nesses 5% e com esses 5% esticar para pagar horas extraordinárias aos restantes médicos. Portanto, a minha matemática não me sai da cabeça. As contas não enquadram. Como é que essa poupança nesses 5% vão estabelecer a quantidade necessária de dinheiro para pagar as horas extraordinárias e até aos 120%, que tem que aceitar 150 horas, só que isto para fazerem estas 150 horas e estas 250 horas de trabalho suplementar antes de começarem a receber estes valores, esquecem-se do burnout médico. Não é? E o burnout médico é um problema muito grande, isto é tudo muito bonito, mas até à altura em que a nossa mãe, a nossa pai, o nosso avô, o nosso filho, entra no hospital e vemos um médico que já tem 250 horas de trabalho extraordinário e ainda está a fazer mais blocos de 48 horas para poder atingir os tais 120%. Respondendo à deputada do PSD, se é um regime excepcional, acho que sim. Que deve, a prestação de serviço deve ser um regime excepcional. Mas, para ser excepcional, os médicos têm que sentir motivados para trabalhar. Nós estaremos sempre disponíveis, como sempre estivemos, para participar junto do Governo, dos grupos parlamentares que assim entenderem, para trabalhar neste decreto-lei. Mas é importante, e falando ali um bocado com a senhora deputada do PS, senhora deputada, há aqui uma questão. Quando me fala de injustiça, e justiça depois o meu colega falar-lhe-á mais aprofundadamente isso no final, mas há uma coisa que eu lhe digo. E bem claro, não sou eu que ganho bem, são os meus colegas que ganham mal. Ok? Porque a mim, eu ganho, a média está em 35, mas isso o Dr. Helder falar-lhe-á. A média está em 35 euros. E a média, não é? Isso já inclui os colegas de ginecologia que fazem urgências aqui na zona circular de Lisboa a 100 euros à hora. Ok? Portanto, a maior parte dos prestadores de serviços de urgência, aliás, a maior parte não, a totalidade dos médicos prestadores de serviços de urgência comum, não há nenhum a ganhar esses valores. Não há. Sim, mas estou-lhe eu a falar. Portanto, e é importante outra coisa. Eu tenho que pagar a minha segurança social, eu tenho que pagar o meu seguro para exercer a minha profissão, eu não tenho direito a férias, não tenho direito a descansos compensatórios, eu não trabalho, não ganho. Não é? Os meus colegas recebem 14 meses e trabalham aproximadamente entre 10 a 11, em descansos compensatórios, possibilidades de ter tempo para ir a congressos, férias, ou seja... Portanto, se fizermos a conta ao custo efetivo de cada colega, em dedicação plena, ao SNS para com o prestador de serviços, verá que a distância não é assim tão grande, chegando a valores que o Helder falará. Senhora Deputada do Chega, perguntava-me quantos médicos é que nós, que a nossa associação representa. É subejamente conhecida que seremos aproximadamente entre 3 a 6 mil médicos. Eu sei que é um número muito abrangente, mas nunca foi feito nenhum levantamento. Nós, porque somos uma associação em constituição, e ainda ontem recebemos uma... como é que diz? Um indiferimento do nome, porque a advogada que nos representa não podia fazer a petição do mesmo, algo que o senhor advogado, que o senhor doutor que está aqui que me acompanha nunca viu acontecer. Já é a segunda vez que isto acontece e se calhar não há coincidências neste contexto. Falávamos da previsibilidade e é importante darmos previsibilidade. nós queremos que as coisas funcionem, nós somos os maiores interessados. Porque eu posso lhe dizer aqui, abertamente e sem nenhum tipo de problemas, eu já fui contactado por um grupo de saúde privado que me disse textualmente, senhora deputada, e ouça esta que é muito importante, porque eu preciso de apoio para declarar a inconstitucionalidade a isto, é muito importante, Nuno, todos os teus colegas que queiram rescindir com o SNS podem fazê-lo amanhã, que nós, no grupo X, integramos-los de norte a sul do país. A mim já me contactaram duas vezes. Sabe onde é que eu continuo a trabalhar? No Hospital Santo António. E na Casa de Saúde da Boa Vista, porque já estava há muitos anos. Portanto, vamos perceber o que é que estas incompatibilidades... Ah, desculpa. Pronto. Das escalas e do impacto. O impacto pode ser enorme. Enorme. Porque a limitação à prestação de serviços com estas incompatibilidades vai criar coisas como a seguinte. Vive em Chaves. Tem 68 anos. Minha mãe faz aspirina, por causas que aqui não interessam, mas faz uma aspirina. A minha mãe cai, bate com a cabeça de lado, por protocolo tem mais de 65 anos, tem que fazer um ataque. Com estas incompatibilidades, os meus colegas, se não tiverem exercido as 150 às 250 horas, não vão poder fazer a teleradiologia para relatar o ataque da minha mãe. Portanto, depois admiram-se que eu tenha algumas declarações um bocado intempestivas e até de alguma forma infelizes, porque é um risco. O pior é que é a realidade. Portanto, diz? Sim, agora vou passar a palavra ao Dr. Helder, agradecendo a audição.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Então, a palavra então, ao Dr. Helder Rodrigues. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, a medicina não é uma ciência exata, mas a matemática é. E eu vou pegar só apenas e só nos números do PSD, do governo do PSD, relativamente a 2025. São dados oficiais, ok? 260 milhões de euros gastos em horas extraordinárias, 7.1 milhões de horas médicas, ok? Em média, 36.62 euros à hora. Prestadores de serviço, tarefeiros, prestadores de serviço, o que lhes quiserem chamar, 265 milhões de euros gastos em 2025, 6.6 milhões de horas realizadas, 40.15. Onde é que está a diferença? Onde é que está a diferença? Onde é que está o que o Sr. Ministro Leitão Amaro veio dizer para a conferência de imprensa? Onde? Eu vou-lhes dizer onde é que está. E o Dr. Miguel Guimarães sabe. É ex-bastonário, tinha a responsabilidade de informar o Governo. O problema aqui é... Na região de Lisboa, obstetrícia, que chega facilmente aos valores de 100 euros à hora. Porque parece que o único problema que nós temos em Portugal é o problema da obstetrícia. Se encerra a maternidade, estamos feitos. Se encerra o resto, não há problema nenhum. É a única coisa que se fala. É este o problema concreto. Okay? Os 100 euros à hora chega-se a pagar 100 euros à hora nesse tipo de especialidades. Okay? Em turnos concretos. Não é de uma forma geral. De uma forma global, o que estamos a falar é disto. Não são dados meus. É matemática, a matemática é exata. Não é como a medicina. A medicina não é uma ciência exata. Há quem defenda que seja uma arte. A matemática é uma ciência exata. E, portanto, pegando nos números do Serviço Nacional de Saúde, pegando nos números do Ministério, é desta a diferença que estamos a falar. Se pegarmos no valor hora dos médicos, relativamente à prestação de serviço... Doutora, eu tenho um contrato de trabalho com o Hospital de Braga, porque o Hospital de Braga fez-me um contrato de trabalho na altura em que os donos eram os Melos. Por caso contrário, eu não tenho competência para fazer um contrato com o Serviço Nacional de Saúde. Eu estou no Hospital de Braga com um contrato de trabalho, porque esse contrato de trabalho é herdado e não há nada a fazer. Se bem que a vontade deles é mandarem-me embora. Ok? Eu ganho mais no Hospital de Braga do que, e tinha justificação para cá estar, do que ganho no, na sub de Ponte Lima, onde exerço tarefas bem mais complexas. Assumo sala de emergência, coisa que não assumo no Hospital de Braga. Eu, no hospital, na sub de Ponte Lima, tenho turno, vou iniciar turno às 8 da noite, pedi a um colega meu para aguentar até à meia-noite, vou apanhar avião e vou para lá. Vou fazer noite. À sub Ponte Lima, portanto, Portanto, se estão a falar de dedicação e compromisso com uma instituição, eu não tenho nenhuma responsabilidade em fazer esse turno, mas vou fazê-lo, por dever ético e moral. Okay? Como digo e volto a dizer, ganho mais no Hospital de Braga do que na Subponte Lima. Se me quiser perguntar porquê que eu prefiro trabalhar na Subponte Lima do que no Hospital de Braga, temos uma coisa muito interessante para falar, mas não vão chegar a 3 minutos. Sempre. Relativamente ao contrato de trabalho e às custas do contrato de trabalho e ao valor do contrato de trabalho, há várias coisas que temos de ter em conta. Um contrato de trabalho implica pagamento de TSU, implica pagamento de tempo que não há trabalho efetivo, nomeadamente férias, nomeadamente formações. Os médicos têm direito a 15 dias de licença gratuita de serviço, paga pelo hospital a 100%, para formação. Os médicos tarefeiros não têm. Eu estas 4 horas que eu não vou trabalhar, não vou receber. No Hospital de Braga receberia. Só aqui tem a diferença. E, portanto, no final, se formos a ter em conta TSU, subsídio de férias, 13º mês, se formos a ter em conta as formações, as ausências, etc., estamos a falar de uma diferença. Os dois valores são exatamente mais ou menos o mesmo. Estamos a falar de uma média entre 36 a 41 euros à hora. Portanto, não há diferença entre a prestação e o trabalho por contrato de trabalho. Há depois uma outra questão que é outra coisa completamente diferente, que é a forma como se pagam os impostos relativamente a esses valores. Ok? E a questão relativamente, Soutora, planeamento fiscal não é crime. Relativamente à questão concreta de porquê que eu não faço mais horas em Braga e faço mais horas em Ponte Lima, não tem a ver com o valor, tem a ver com outras coisas.
Soutora, ainda queria complementar? Soutora, faça favor, doutor Tiago, faça favor.
Peço desculpa, eu queria antes de mais cumprimentar todos, o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tenho uma certa dificuldade em estar calmo e calado numa sessão como esta, porque eu acompanho os problemas, as queixas, as inquietudes e até as angústias dos médicos desta associação, e eu reparo que os nervos com que chegam aqui e a situação incomum em que se encontram faz com que exatamente que tinham. Eu tirei com muita atenção as perguntas do Sr. Deputado, que vai agradecer a todos que têm atenção. Queria só que, a nível global, ficassem com esta ideia. Mas quando falamos de médicos, falamos de 76 mil em Portugal, estamos a falar em cada geração daqueles que foram mais competentes, que não entraram em medicina, os mais estudados, que tiveram o curso mais longo e os que tiveram que se desgastar mais para chegar com a especialidade, com a sua introdução no meio ativo, na vida em relação a todos nós em cada geração. E esses senhores entram em competição cá em Portugal e entram em competição com o mundo. Os médicos que são tarefeiros são, com certeza, os mais resilientes, porque passam noites sem dormir, deslocam-se pelo país inteiro e, da mesma maneira que se deslocam cá, deslocam-se para fora. Da forma como nós, o país que está a investir milhares e milhares de euros a formar cada médico e depois não tem uma remuneração à altura para eles, no fim, estamos a fazer com isso é que estamos a financiar os outros países onde eles imigram. Ao criarmos uma legislação que, em relação a alguns médicos que não têm garantias nenhuma, estamos a falar da precariedade dentro da medicina, não foi criado em nenhum sítio um mecanismo para colocar estes médicos com contrato de trabalho e para poderem ter uma segurança social, uma reforma e férias dignas. Isto não existe. Estamos a falar de gente que, se estivesse numa empresa normal e o Estado não fosse patrão, estava a reclamar com o artigo 12 do Código de Trabalho que deviam ter um contrato de trabalho e os tribunais reconheceriam como tal. O que nós estamos a fazer, ao criarem alegados incompatibilidades, que na realidade não são incompatibilidades. Nós estamos a criar limitações a quem passou por algum momento por um sítio em que se calhar não deveria ou não queriam que tivesse passado. Estamos a dizer que para o Estado estamos garantidos, porque criamos situações de exceção e o Estado pode excepcionar isto. Mas se um senhor está a trabalhar no Padre Américo 3 dias e trabalhava mais 2 no São João ou noutro sítio e só há exceção no Padre Américo, ele não vai continuar a trabalhar no Padre Américo, ele vai emigrar. Nós estamos a pegar nos médicos que estão como prestadores de serviço e precários e estamos a mandá-los para fora do país ou para a indústria de saúde privada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Patrícia Nascimento, pede a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Por favor.
Eu só queria, e partilho aqui, acompanho e compartilho a inquietude do Dr. Helder, porque para quem conhece o trabalho que o SNS faz todos os dias,
não,
para quem conhece a dedicação...
É para, não é
queria só, não, era só no âmbito daquilo
Diga.
Que foi dito aqui. E quem conhece a dedicação dos profissionais de saúde sabe que os profissionais de saúde têm um código de ética e deontológico e, portanto, não podem deixar nenhum doente que lhes chega à frente por assistir. E isto é óbvio. E aquilo que foi dito aqui foi-nos chamados que estávamos a dizer uma mentira, e dizer que estamos a dizer uma mentira é chamar-nos mentirosos, e portanto, no âmbito, Portugal tem um plano de cooperação com a CPLP e que existe o tratamento de doentes que vem da CPLP, portanto é só para dizer que não foi dita nenhuma mentira, estes profissionais são assistidos e no âmbito deste programa de cooperação também são tratados e é tudo pago no âmbito deste programa de cooperação.
E portanto... Deputada,
foi-nos
pedir...
chamados aqui mentirosos, estávamos a dizer uma mentira, mas nós somos profissionais de saúde, sabemos muito bem daquilo que estamos a falar. Muito obrigada.
Deputada, não é uma interpelação à mesa, portanto, vou dar a palavra às senhoras e senhores deputados para a segunda ronda, que dispõe até 1 minuto, todo disporado o tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos. Por além de crescente representatividade parlamentar, Sra. Deputada Lirina Fidalgo, novamente, 1 minuto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito concreta, se concordam que um regime desta natureza exige mecanismos de fiscalização e, em concreto, que mecanismos previstos no diploma consideram que não são alternativa e, assim sendo, que alternativa propõem para garantir o mesmo nível de transparência? Depois ia pedir-lhes que indicassem que indicadores consideram relevantes para avaliar no primeiro ano de vigência este diploma, se está a funcionar, se não está a funcionar, qual será a avaliação, que indicadores acham essenciais para esta avaliação, e na sua intervenção disse-nos que não tem o levantamento feito, mas consideram que tem entre 3 mil a 6 mil médicos na vossa associação. Como prestadores de serviços. Pronto, exatamente. Exatamente. Deste número que nos deu, quantos destes são especialistas e quais são as especialidades dos mesmos? Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada, palavra. Senhora Deputada Cristina Henriques também, novamente, faz favor, 1 minuto, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Permitam-me começar com uma nota pessoal. Como médica internista que trabalhou durante décadas em hospitais do SNS, algum desses anos com gestão privada, quero deixar-vos uma palavra de profundo reconhecimento e agradecimento. Sei bem o papel que os médicos prestadores de serviço desempenham diariamente. Em muitos hospitais são vocês que garantem urgências, enfermarias, consultas, blocos operatórios e atividade cirúrgica. Sem esse esforço, muitos serviços já teriam encerrado. E no meu caso pessoal, na ortopedia, nós tínhamos prestadores de serviço para operar também. É por isso que este decreto-lei me preocupa. Pretende regular a prestação de serviço, mas não oferece garantias verdadeiras nem aos médicos nem ao próprio SNS. Continua por definir um dos elementos essenciais do novo regime, a remuneração. Persistem dúvidas jurídicas que os senhores representantes hoje aqui referiram. Gostaria por isso de vos pedir que façam chegar a esta comissão as normas que consideram suscetíveis de inconstitucionalidade e os fundamentos jurídicos dessa posição e todos os encargos e faltas de direitos em relação a um contrato que implica ser médico por conta própria. O Chega entende que a solução estrutural passa pela integração dos médicos nas carreiras médicas através do percurso normal de formação, especialização e progressão profissional no SNS. É esse o caminho que deve ser seguido. Esta transição não se faz por decreto, faz-se tornando a carreira médica novamente atrativa, valorizando os profissionais, fixando especialistas, criando
criando equipes estáveis. E termino dizendo que fará sentido reduzir a dependência da prestação de serviços. Fazer o contrário é correr o risco de afastar precisamente aqueles que hoje mantêm o SNS a funcionar. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entretanto, o Sr. Dr. Nuno Figueiredo e Sousa pediu-me para fazer a distribuição, que já entregou, de cópia da intervenção inicial, onde estão, aliás, as referências às normas que acaba, aliás, Sra. Deputada, de solicitar a indicação. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sena Correia, também. Um minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Nuno Sousa, queria só pedir-lhe duas coisas. Uma delas, quando se referiu à questão das injustiças, eu falei em injustiças na disparidade, não disse que os tarefeiros estavam a ganhar muito. Em nenhuma intervenção minha apanha isso. Disse que quando o Sr. Dr. Nuno diz que os médicos é que estão a ganhar pouco, eu sublinho isso, portanto, mas eu não disse que a injustiça tinha a ver com isso, tinha a ver com a dificuldade, a diferença de tratamento. E eu ia-lhe pedir um rigor, Dr. Nuno. Quando nos contou o seu exemplo, o seu testemunho de alguém que veio de Angola, chegou cá e foi atendido, e daí surgiu a impulsividade da senhora deputada, foi entre o paga e não paga, porque eu ia dar nota de que efetivamente existem procedimentos de faturação, de protocolo, de CPLP, de espaço Schengen, e pronto, quando alguém diz está a ver, não pagou, não, eu peço-lhe rigor no exemplo que dá, porque depois pode passar uma imagem negativa da forma como as coisas acontecem e, portanto, para tentar resolver com rigor esta dificuldade de entendimento da situação. Pronto, mas é um exemplo que deve ser com rigor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E, para encerrar, quem começou, Sr. Deputado Paulo Moás, faz ser ouvido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer aquilo que já nos explicaram. Acho que foi uma audição bastante útil, sobretudo para desmistificar algumas questões que têm surgido e que nem sempre são totalmente claras. Eu devo dizer que nós sempre fomos críticos e continuamos a ser críticos de um SNS que esteja excessivamente dependente do trabalho à tarefa. Sabemos bem os riscos que isso comporta e até sabemos os exemplos de outros serviços de saúde de outros países em que a dependência do trabalho à tarefa acaba por, muitas vezes, impedir esse serviço de saúde de funcionar ou de implicar pagamentos de valores cada vez mais exorbitantes, mas também sempre alertámos a Sra. Ministra que fazer esta regulação e fazer cumprir este objetivo de reduzir o trabalho à tarefa implicava, por um lado, fazer uma regulamentação e impor regras, mas implicava também, por outro lado, dar soluções aos profissionais. E essas soluções passam por opções para poderem ser integrados, outros métodos, às vezes, de organização dos próprios serviços, de flexibilidade, etc., que achamos que todos os profissionais devem ter. E não vemos isso a acontecer. E vemos este tema a ser discutido há mais de um ano, com as soluções a serem discutidas há mais de um ano, e quando finalmente elas saem, são más. E, portanto, não há, do nosso ponto de vista, justificação para isso acontecer. Exigia-se que isto fosse feito da maneira certa e da maneira correta. E, portanto, vamos também analisar com cuidado a argumentação que aqui nos trazem relativamente à questão da inconstitucionalidade e também à questão de fundo das propostas que aqui fazem, e certamente que acho que já foi e será ainda útil este vosso contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Mocha. Então, e para concluir, disponho de somatório 4 minutos, sensivelmente, o Dr. Nuno Figueiredo Sousa, faça favor, para concluir.
Para concluir, agradecer ao Sr. Deputado Paulo Mocha pelo convite que nos fez, que muito nos honra, e foi um privilégio estar aqui e, pela primeira vez, ter a noção que estamos a ser ouvidos na prosecução de um Serviço Nacional de Saúde mais útil e mais competente. Falava com justíssima razão sobre a excessiva dependência da prestação de serviços no Serviço Nacional de Saúde. Concordo, e era aquilo que eu lhe dizia há pouco, podíamos chegar a um ponto em que houvesse mais indiferenciados do que especialistas. Tenho algumas propostas nesse contexto. Como sabem todos, têm sobrado vagas nos concursos de especialidade, e é tão simples quanto isto. uma vez findo o período de candidatura às especialidades e sobrando especialidades, estas poderiam ser oferecidas a prestadores de serviço que se candidatassem, demonstrassem idoneidade, fossem entrevistados pelo hospital em causa e poder aceder à carreira médica. Só por aí já resolveríamos grande parte do problema. Aliás, eu posso citar uma história muito rápida, uma colega que sempre quis medicina interna no São João, do Santo António, perdão, que trabalhava comigo, era a Joana, concorreu duas vezes, não conseguiu, à terceira foi para Guimarães. Hoje em dia, na minha terra, em Chaves, acaba a medicina interna mais rápido do que acabou no Santo António, onde sobraram vagas. E, portanto, eles estão a trabalhar com menos gente, as equipas estão a ser modeladas, e isso podia-se resolver de alguma forma se houvesse a possibilidade dos prestadores de serviço acederem a essas vagas, como veem, e acho que fica aqui a senhora deputada do Partido Socialista, que nós estamos aqui para querer criar soluções e não criar problemas. Em relação àquilo que me dizia, olha, eu ri-me, não me estava a rir da senhora deputada do Chega, obviamente, nem tenho todo o respeito pelo partido, eu estava-me a rir da história, porque nem nunca sequer me passou pela cabeça quando estava a falar consigo se o senhor pagou ou não pagou, ou deixava de pagar. Eu vejo um ser humano e nós vemos um ser humano e resolvemos independente. Eu não sou tesoureiro do hospital, não quero saber se quem paga, se quem não paga, me interessa-me é resolver o problema das pessoas que lá aparecem, não olho a cores, a raça, a etnias, a nacionalidade, portanto, as únicas pessoas que me posso preocupar eventualmente mais são os de Chaves, mas é o meu coração a falar da minha própria terra, mas isso é uma piada à parte, portanto, não fazemos ideia, não faço ideia se o senhor pagou, se não pagou, criteriosamente lhe digo que não sei, nem me preocupa, me preocupa sim, é atender o senhor. Em relação aos indicadores de vigilância, que me falava muito bem, o indicador de vigilância tem que ser um só, e um apenas, que os cuidados de saúde não sejam tidos em falta pela população em Portugal. Isso é o maior indicador, que não haja urgências fechadas, que não haja pessoas na sub de Monção, em Évora, que queiram procurar uma urgência e não tenham médicos. O mais importante dos indicadores é que haja mais pessoas a escolher especialidades, que se sintam motivados para isso. Nós estaremos cá, nós estamos motivados para ajudar. Há uma questão no decreto-lei sobre, falando na fiscalização e nos indicadores, que é a vigilância dos prestadores de serviço por especialistas. Isto vai criar ainda uma entropia muito maior, porque há sítios onde não há especialistas. Vai criar uma entropia muito maior no sistema, vai criar areia na engrenagem e vai dar um 31. Porque se nós, a cada doente que queremos dar alta, mesmo eu no Hospital de Santo António, naqueles dias de afluência em que tenho 40 ou 50 doentes, vou ter que pedir licença para dar alta ao meu doente, porque a lei assim o diz e tenho que ter alguma tutela, isto vai criar ainda listas de espera e horas muito maiores de espera na urgência. Por isso, como lhe digo, são esses os tipos de fiscalização, e eu disse numa entrevista recentemente que tem que acabar a impunidade da prestação de serviços, porque faltar as escalas com tempo... Ah, por falar nisso, no decreto-lei, as 48 horas, se eu tiver um acidente a caminho de trabalho, como é que eu faço? Tinha que ter avisado com 48 horas, não fica assim muito bem claro. É isso, finalizar dizendo que o mais importante são as pessoas, o mais importante é o Serviço Nacional de Saúde, e é por isso que nós aqui estamos para contribuir. Muito obrigado a todos pela audição, foi um prazer estar aqui, estarei sempre disponível, o meu contacto será disponibilizado, se assim o entenderem. Muito obrigado e muito boa tarde, e que logo ganhe Portugal, que é o mais importante.
Muito obrigado, doutor. Só uma pequena correção, que eu não quis interrompê-lo. O deputado Paulo Moache teve a amabilidade de apresentar o requerimento, não o convidou, como é óbvio. Era mais uma piada aqui para o deputado Paulo Moache, com quem eu cruzei. Obviamente. Senhores doutores, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados em instâncias, senhoras e senhores deputados. A todos, um bom regresso a casa. Muito obrigado.